Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church.
Glória a Deus. Bom, nós vamos para a palavra do Senhor Jesus. Quantos aqui têm fome pela palavra de Deus? Amém. Nós vamos dar continuidade à série que iniciamos no domingo passado, chamado Riquezas Terrenas e Tesouros Eternos. E nós vamos falar hoje sobre mamon e dinheiro. Amém? Ou melhor, mamon e Deus. São os dois senhores que disputam o coração do homem. Então, nós vamos mergulhar o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Né? Nós começamos, na semana passada, falando sobre os fundamentos, sobre a mordomia cristã. A importância de entendermos os fundamentos. E o primeiro fundamento da mordomia cristã é a soberania de Deus. Deus, ele é tudo, ele é dono de todas as coisas. Ele é soberano. Todas as coisas pertencem ao Senhor. O segundo fundamento, nós falamos sobre a honra com que nós fazemos. Deus não se importa com quanto você faz, mas como você faz. Como você entrega a tua oferta ao Senhor. E quando nós falamos de riquezas terrenas, estamos nos referindo a bens, posses, propriedades, a dinheiro material. A Bíblia fala de prata, bronze, ouro, né? Falam de pedras preciosas. Né? Um dos assuntos mais falados nas Escrituras é sobre dinheiro. Se a Bíblia fala bastante sobre dinheiro, porque existe uma importância para nós entendermos a relação que nós devemos ter com as riquezas terrenas. Amém? Porque as riquezas terrenas são um termômetro para Deus nos confiar os tesouros eternos. E quando nós falamos de tesouros eternos, estamos falando de algo que não é mensurado, não é palpado. Por exemplo, ninguém consegue contabilizar o amor. Ninguém consegue contar o perdão. Ninguém consegue ver o caráter. Mas são tesouros eternos, como salvação, como a vida eterna. Amém, irmãos? Quando nós falamos de Cristo, a volta de Cristo, a fé não é monetária. A fé, ela é invisível, é o que sustenta a nossa vida. Então, a gente precisa entender que riquezas terrenas são um termômetro para nós administrarmos como mordomos fiéis e prudentes, que são duas qualidades que nós precisamos desenvolver na nossa jornada, fidelidade e prudência, para Deus nos confiar os tesouros eternos. Vamos lá, vamos ser verdadeiros, nós desejamos ter riquezas terrenas, amém? Porque dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele traz facilidades, não é verdade? Quando você precisa de um plano de saúde, pegar um ônibus, pegar um Uber, comprar algo no supermercado, você precisa de recurso, você não paga com oração. A gente não paga com oração a luz, a gente não paga com oração os bancos da cadeira da igreja, as cadeiras da igreja, a gente não paga com oração o som da igreja. Obviamente, nós oramos para Deus enviar os recursos e levantar pessoas que vão abençoar a obra de Deus financeiramente. Mas nós precisamos entender o valor que a Bíblia dá com relação aos recursos financeiros. Entretanto, nós não devemos amar o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas o dinheiro também, ele é um excelente servo. E quando nós desenvolvemos o caráter de Cristo no nosso coração, Deus nos confia recursos financeiros. Porque uma das frases de Jesus emblemáticas é quando ele fala que quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Ao contrário disso, também é uma verdade. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Então, foi essa introdução que nós demos na semana passada. Abra comigo na sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Lucas 16, versículo 9, e vamos ler até o 15. Lucas, capítulo 16... versículo 9 ao 15. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou ler na versão NVI, que diz assim: por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o receberão nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiar em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Deus é nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez nesta manhã, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, colocamos os nossos corações, as nossas mentes diante do Senhor. Porque nós cremos que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Senhor, nós oramos porque as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, para destruir toda a fortaleza de engano e sofisma em nossas mentes. Mas nós queremos, Deus, sermos transformados de glória em glória, para que haja uma renovação da nossa mentalidade, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Jesus. Senhor, eu declaro sobre nós nesta manhã que sejamos transformados pela Tua Palavra, que o Senhor nos ensine a verdade do Evangelho com relação aos recursos financeiros, com relação às riquezas terrenas. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como foi falado recentemente, falar sobre dinheiro é um dos temas mais polêmicos na igreja, porque vira e mexe a gente encontra alguém falando: olha, você vai lá dar o dinheiro para o pastor, ah lá, o pastor está roubando o seu dinheiro, né, você está dando dízimo, né, a igreja faz mais mal do que bem, em lugar de charlatão, é a casa da moeda. A gente vai ouvindo essas nomenclaturas durante a sociedade, e de fato existe uma certa verdade nisso tudo, porque existem maus testemunhos. As pessoas generalizam porque elas não sabem ramificar, porque sabe que dentro da igreja evangélica brasileira existem várias ramificações. Nós temos presbiterianos, batistas, assembleanos, temos igrejas reformadas, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, e aí há muita confusão, há muitas vozes que acabam confundindo a mente das pessoas e acabam de fato sendo feridas e sendo corrompidas com relação ao dinheiro. Nós, na década de 70, recebemos a teologia da prosperidade proveniente dos Estados Unidos, onde eles ensinam a usar a palavra de Deus, ensinam a usar a Deus para obter riquezas. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O problema não é a teologia da prosperidade, não é o nome, porque teologia significa estudo de Deus. E a prosperidade significa uma vida em abundância. Então, quando nós olhamos para o nome, teologia da prosperidade, não há problema no nome. O problema é o que tornaram esse estudo usando a Deus, usando a palavra de Deus, para obter riquezas. Não quero ter uma vida transformada, não quero ter uma vida de arrependimento, eu só quero os benefícios, eu só quero as mãos de Jesus, mas eu não quero o coração de Jesus. Então, nós precisamos pregar o evangelho correto, precisamos entender a prosperidade do reino, que é ao contrário da teologia da prosperidade. A prosperidade do reino nos ensina a usarmos os recursos que Deus tem nos confiado para que mais pessoas possam desfrutar da realidade do reino de Deus. Amém? Quem está entendendo isso? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Então é muito difícil você pregar a palavra de Deus sem falar de dinheiro. É praticamente inevitável. A Bíblia fala mais de dinheiro do que qualquer outro assunto que nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, nós vamos começar também esse devocional de 40 dias ao longo desse período de jejum e oração. E a maioria das parábolas de Jesus tratam a relação das pessoas com o dinheiro. Mordomo fiel e prudente, do administrador mau. Lembra de Lázaro e o rico? Lázaro, que era um mendigo, estava na porta do homem rico. Então ele vai usar vários elementos de riquezas, de posses, para falar sobre o nosso coração, a forma como nós administramos. E Deus deseja que nós administremos aquilo que não é nosso quando nós entendemos, mas é de Deus, que é o primeiro fundamento, tudo pertence ao Senhor. Sabe, a gente mora de aluguel, a casa não é nossa. Quando nós fizemos um contrato com o proprietário, a imobiliária, existem cláusulas que precisam ser cumpridas. Uma delas é o prazo do contrato. Outra coisa é que nós precisamos devolver a casa melhor ou do jeito que está. Se nós fizermos melhorias na casa, nós precisamos entregar a casa com as melhorias. Quem está entendendo isso? Só que o proprietário da casa não tem o direito de entrar na casa que é dele sem a minha permissão. Ele não pode simplesmente pegar a chave, abrir a porta da minha casa, abrir minha geladeira, sentar lá no meu sofá, ligar a televisão. Não pode, mesmo a casa sendo dele. Ele tem autoridade, a casa é dele, sim, mas ele não tem autoridade, permissão minha para entrar na casa que é dele. Ele confiou o imóvel bem dele sobre a nossa responsabilidade. E nós, quando saímos da casa, precisamos entregar esse imóvel da mesma forma que nós recebemos, ou até mesmo melhor do que foi entregue nas nossas mãos. Quem está entendendo isso? Quando nós olhamos para a mordomia cristã, encontramos esse mesmo princípio. Jesus nos confia as riquezas terrenas, os tesouros eternos, mas com a promessa de que Ele voltará e pedirá contas daquilo que nós fizemos com aquilo que foi confiado em nossas mãos. E Ele retribuirá a cada um conforme a sua obra. Lembra que Ele fala assim, que houve um senhor que saiu, mas antes de sair Ele confiou os seus bens, talentos. 5 talentos para um, 3 talentos para outro e 1 talento para o outro. Quem lembra dessa parábola? E aí quando Ele voltou, Ele pediu para aquelas pessoas prestarem contas dos talentos. E Ele chamou o que tinha 5, Ele falou, Senhor, eu está aqui os 5 e mais 5, eu multipliquei. Chamou que tinha 3 talentos, aqui, Senhor, existem 6 talentos, Ele multiplicou. O que Jesus fala para os dois? Servo bom e fiel, entre e participe da minha alegria. É isso que nós precisamos ouvir quando Jesus voltar. Chegar e falar para você, servo bom e fiel, eu te confiei 5, 3 talentos, e você não apenas administrou, mas você multiplicou os talentos. E aí chamou que tinha 1. Pediu para ele prestar contas do talento. E sabe o que ele fez? Ele fala, Senhor, eu tive medo. E aí eu escondi os talentos. O que Jesus fala para ele? Servo mau e infiel. Você será expulso da minha presença. Então a pergunta que fica é, você quer ser um mau mordomo ou você quer ser um bom mordomo daquilo que Deus está confiando? O que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos? Ai, pastor, mas o que ele tem confiado nas minhas mãos? A tua vida, que nem tua é dele. O que você tem feito com a vida que Deus tem te dado? O que você tem feito com o trabalho que Deus tem te confiado? O que você tem feito com o ministério, o chamado que Deus tem confiado sobre a tua responsabilidade? O que você tem feito com o casamento que Deus te abençoou? O que você tem feito com os filhos que Deus te deu, que são heranças do Senhor, nem são teus filhos? É meio que irracional pensar dessa forma, né? Porque confronta a nossa mentalidade humana. O que você tem feito com a casa que Deus tem te confiado? Com o imóvel, com o carro, com o recurso financeiro? A gente costuma dizer que a forma para você saber o que você tem feito com o recurso financeiro que Deus tem te dado é olhar os gastos do seu extrato. Imprime o extrato lá, que você pega. Agora o aplicativo não tem como imprimir mais, né? Ninguém imprime mais extrato, ninguém vai mais na caixa do banco, né? Aí eu lembro minha mãe pedindo, filho, vai lá imprimir o extrato do banco para mim e tal. Aí você tinha que ir com o cartão na caixa, né? Que os caixas eletrônicas, só misericórdia, né? Pararam na década de 90. Está cada vez mais entrando em obsoleto. Ainda tem uns irmãos que insistem em pegar fila, pagar boleto lá no caixa. Meu irmão, agora é digital, abre uma conta digital, né? Tem Pix agora. Evita de ir no banco, pelo amor de Deus, né? Eu encontrei um pastor essa semana aqui na Estrada do Campo Limpo, estava com o carro quebrado, aí o pastor, e era um outro pastor também, falei, e aí pastor, como é que você está e tal? E aí vou aqui no banco para ver se tem dinheiro. Falei, pastor, tem aplicativo, você pode consultar, saiu lá da tua casa, 5 quilômetros, para vir na agência para ver se tem dinheiro. Aí ele foi, voltou, e eu perguntei, e aí pastor, tinha dinheiro? Não, tinha nada, estava zerado. Agora vou lá no outro banco para ver se tem dinheiro. Aí ele voltou e falou, também não tinha. Falei, misericórdia, pastor. Se você tivesse uma chave Pix, podia compartilhar com os irmãos, né? Para fazer uma oferta, não precisava ir no banco, enfim. Percebe que quando você imprime o extrato da tua conta, quais são os gastos que estão relacionados com o reino de Deus? Sabe, oferta, dízimo, compra de supermercado, pagar as contas, mas será que até mesmo quando a gente vai comprar algo no supermercado, a gente fala, é para a glória de Deus? Obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu recursos para eu trazer mantimento para a minha casa. Percebe? A importância, Deus nos levando, o seguinte, eu perguntei na época para o meu pai, porque o meu filho pequeno, o Theo, me perguntou, pai, por que você trabalha? Aí eu respondi de forma automática, eu trabalho para pagar as contas, filho. A gente paga a conta também, certo? Mas esse não é o propósito. Até que o Espírito Santo soprou no meu coração e disse o seguinte, você não trabalha para pagar a conta, Robert. Você trabalha para transformar vidas. E através daquilo que você faz, o recurso financeiro vem para sustentar a visão que eu te dei. Então, se você não tem visão, obviamente você não vai ter provisão de Deus. Então, tudo que nós fazemos precisa estar debaixo dessa verdade. Existe um propósito. Acima da proposta, existe um propósito. Então, por mais que a proposta seja muito boa, tentadora, maravilhosa, não coloque a proposta que a sociedade te dá acima do propósito que Deus te deu antes. O propósito, ele é muito mais importante, existe sentido. Quando você trabalha, sai da tua casa, acorda cedo para suar a camisa, para trazer um recurso para dentro da tua casa, entenda uma coisa, que você sai da tua casa não para ganhar dinheiro, mas para transformar vidas. Você, todo lugar que você está, você aproveita a oportunidade para pregar o evangelho, para fazer diferença na vida de alguém. O recurso financeiro é apenas consequência, sustentando aquilo que você já carrega, que é uma visão de Deus. Porque a provisão, ela sustenta a visão, amém, irmãos? Mas se você não tem uma visão de Deus, obviamente você não tem propósito na provisão. Porque a provisão sustenta a visão de Deus, por isso o nome, provisão. Provisão favorece a visão que Deus te deu. Obviamente, se você não tem uma visão clara de Deus, o recurso do financeiro, ele é escasso. Sempre você viverá trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar a conta. A gente veio dessa cultura. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Por que nós temos dívidas? Porque nós não conseguimos multiplicar os recursos que Deus tem nos confiado. Porque nós vamos olhar para a palavra de Deus, que provavelmente Mamon está sendo um senhor na tua vida. A gente que veio de contexto neopentecostal, onde fomos ensinados, né, a pegar uma fila. Eu vim de uma igreja, lá no início da jornada, que o pastor falava de púlpito, ó, Deus está me falando aqui que vai levantar 10 empresários que vão ofertar todo mês R$1.000. Quem são? Aí o povo é movido por isso, que é dinheiro ganancioso, né? Ama o dinheiro. Ah, sou eu, Deus está falando comigo, sou eu. Aí você ia lá na fila, aí o pastor orava por você e você tinha que assumir o compromisso todo mês, fielmente, religiosamente. Mesmo que você não tivesse, você tinha que dar os 1.000 ali na frente. Usando a palavra de Deus para manipular pessoas, para que elas deem forçadamente o dinheiro suado seu durante o teu mês inteiro de trabalho. Existe um princípio na Bíblia que diz o seguinte, não compareça na presença do Senhor teu Deus de mãos vazias. Não é para arrancar dinheiro das pessoas, mas é para ensinar as pessoas o valor que Deus nos dá com relação ao dinheiro, com recurso financeiro. Então, eu não entrego dízimo e oferta por obrigação, eu entrego por princípio. Eu entrego não porque eu quero algo de Deus, mas é porque Deus tem me confiado recursos e eu tenho recursos para devolver ao Senhor. Por que nós não participamos ativamente, financeiramente da obra de Deus? Porque o Senhor Mamon está governando a nossa vida. Essa é a verdade, irmão. Doa a quem doer, você gostando ou não, porque nós não confiamos naquilo que Deus tem nos confiado. Lembra da ressurreição de Tábita, filha de Jairo? Que quando Jesus fala o seguinte, vem comigo, Pedro, Tiago e João, e os pais da criança, e sai todo mundo. Porque eles estavam rindo diante da obra de Jesus. Então Jesus não permite um ambiente de incredulidade para o extraordinário que ele vai fazer. Então, o avanço do reino de Deus através dos recursos financeiros, Deus, ele confia, Deus, ele chama aqueles que, de fato, estão crendo no avanço do reino de Deus através da igreja. Se você não crê, irmão, Jesus fala para você, fica do lado de fora. Eu não posso contar com você. Você vai rir, você vai zombar. O que aconteceu aqui com os fariseus? A Bíblia diz que eles amavam tanto dinheiro que eles zombaram de Jesus. E Jesus confrontando o coração deles. Era uma disputa entre o Senhor Deus e Mamom, uma disputa no coração do homem, quem prevalece. E a única coisa que Jesus dá nome de Senhor é Mamom, para o dinheiro. Nós vamos ver aqui que o dinheiro não é o problema. Mas o amor ao dinheiro, sim, ele é um problema. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos nesse texto que nós lemos é Mamom não é dinheiro. Repete comigo, Mamom não é dinheiro. Mais uma vez, Mamom não é dinheiro. Por que não é dinheiro? Porque Mamom é um senhor que pode estar governando o dinheiro sobre a tua vida. É um espírito que governa o dinheiro na tua vida. O significado da palavra Mamom não é dinheiro, ele fala uma riqueza personificada. Ou seja, quando o dinheiro começa a assumir atributos divinos dentro da sua vida, ele começa a te controlar, ele começa a te governar. Sabe o que você fala? Olha, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer tal coisa. Se eu tivesse dinheiro, aí eu faria. Mas a pergunta é, por que você não começa com o que você tem na mão? É um sinal, é um diagnóstico para a gente perceber que Mamom está governando a nossa vida. A gente sempre vai usar a desculpa, ah, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, aí eu faria. É um diagnóstico mostrando para nós que o Senhor não governa a nossa vida, e sim Mamom. E Jesus está falando dessa disputa acirrada no coração do ser humano. Então, nós encontramos, por exemplo, a palavra Babel. Repete comigo, Babel. Babel, ele vem de Babilônia. Quem lembra de Babilônia? Nabucodonosor, uma terra de imoralidade, um lugar de confusão, o nome Babilônia vem do nome Babel. Lembra que Babel veio de homens que eles desejaram tocar os céus, eles construíram uma torre com tijolos. Presta atenção, existem vários princípios espirituais aqui. Tijolos. Novo Testamento nós somos chamados de quê? Pedras. Tijolo, não sei se você já viu a fabricação de tijolo, existe uma forma que você coloca o barro e sai todos os tijolos iguais. Agora, pedras não. Se você olhar as pedras, você vai perceber que cada uma é diferente da outra. Você tem uma pontuda, você tem uma alta, você tem uma baixa, você tem uma pequena, você tem uma grande. É por isso que a Bíblia chama eu e você de pedras. E pedras não duras, mas pedras vivas. Ou seja, a matéria-prima da igreja são pessoas. São vidas, não é estrutura aqui, meu irmão. Não é estrutura, igreja não é estrutura. Deus não unge estrutura, Deus unge pessoas. Sabe, a gente veio de uma escola lá atrás, neopentecostal. Aí eu tenho que ungir as paredes, pega o óleo, vamos derramar o óleo pela rua. Tinha uns malucos aqui na cidade de Taboão da Serra que alugava helicóptero, jogava óleo lá de cima do helicóptero. Quem lembra dessas? Eu lembro, meu irmão. Eu achava o máximo, achava incrível, porque não tinha entendimento. Mas depois você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai falar assim, meu, que maluquice é essa? Não tem nada a ver, isso é misticismo. Misticismo. Não tem nada a ver com o evangelho. Deus não unge objetos. Deus unge pessoas. O objeto, a parede, ela não tem vida. Você tem vida. Isso aqui não faz nada, irmão. Aí o cara pegava, pastor, unge meu carro. Várias vezes chegaram para mim e eu falei, irmão. E aí a gente não pode ser religioso também, né? Porque eu já estive nesse lugar. Então a gente tem que ter amor, tem que chamar a pessoa para perto. Falar, irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Né? A Bíblia não fala para a gente ungir objetos. A Bíblia fala para a gente ungir pessoas. Né? O poder não está no carro. Né? A gente não vou orar pelo carro, para o carro ser abençoado. Vou orar por você. Para que você seja abençoado, para que você seja próspero, para que Deus te guarde. Guarde a tua vida, a tua casa, a tua família. E aí você não pode ser também chatão, crente chatão. Não, eu não vou orar por você, porque né, não pode orar pelo... Não, calma, irmão. Tenha amor no coração, em nome de Jesus. Vá com calma. porque a gente já esteve nesse lugar, né, de ignorância, amém? A gente já esteve nesse lugar de falta de conhecimento, então a gente precisa amar essas pessoas que não acessaram o lugar que você acessou. Ame, traz ela para perto. Isso que é liderança. Liderança é você levar a pessoa do ponto A ao ponto B, de trazer ela para perto aqui, vem cá, irmão, senta aqui, deixa eu te ensinar, vamos orar juntos. Mas era uma galera que vinha, por exemplo, via um carro, por exemplo, se você tem um carro bom, né, para aqui na frente da igreja, os irmãos começam a entrar e começam a olhar para o carro. Nossa, meu, o cara tem uma SRV da Honda, meu. Caraca. Aí ele fala assim, impõe as mãos e toma posse. Eu tomo posse. Cara, várias vezes eu fiz isso, irmão. Eu gosto de carro, não tenho, mas estou profetizando. Mas eu gosto de Land Rover. Eu gosto daqueles carros tipo Jeep, sabe? Eu tenho esse sonho, eu vou comprar em nome de Jesus. Amém? Aí eu via, aí os irmãos falavam assim, não, impõe suas mãos, cara. E fala assim, toma posse. Oxe, que doideira, cara, que maluquice. Por quê? Era uma galera gananciosa. Era uma galera que ama o dinheiro, ama as riquezas terrenas. Querem vencer na terra, mas não quer vencer nos céus. A gente era mais preparado para vencer aqui na terra. O que Jesus fala? Eu venci o mundo. Ele não diz eu venci no mundo, porque você pode vencer no mundo, irmão. Como, pastor? Cara, fazendo faculdade, trabalhando, ganhando dinheiro, suando a camisa, casando, tendo filho. Você pode vencer no mundo, mas Jesus não disse eu venci no mundo. Eu venci o mundo. O que é o mundo? O pecado. O pecado. E qual é o principal pecado? A falta de amor a Deus. Porque o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado. Ele não diz dos pecados. Presta atenção. Ele não diz que que o Espírito Santo nos ajuda a vencer os pecados. Mas ele fala, vem nos ajudar a vencer o pecado. O que é o pecado? É falta de amor a Deus. Porque se nós não amamos, se nós não aprendemos a amar a Deus, obviamente eu não vou amar o próximo, não vou amar a mim mesmo, eu não vou amar ninguém. Então é um pecado, qual é o principal pecado? O pecado da falta de amor. E eu vou, o Espírito Santo nos convencerá do pecado, do juízo e de toda a justiça. Presta atenção. Então Deus está realinhando o nosso coração à forma como nós estamos enxergando as riquezas terrenas. Então para com essa ideia de tomo posse em nome de Jesus. Vai trabalhar, irmão. Quando alguém fala assim, quando eu recebo uma oferta de alguém, quem está sendo abençoado não sou eu, mas é quem deu a oferta. Porque melhor é dar do que receber. Então glória a Deus, irmão. Passo o meu Pix depois para você. Você pode ofertar na minha vida, vou dar glória a Deus por isso, vai me ajudar a pagar as contas de casa, porque eu tenho uma creche em casa, nós sustentamos uma creche. Abençoe esse projeto missionário, em nome de Jesus. Temos três crianças lá nessa creche, e precisamos do leite para essas crianças. E deixa eu te falar uma coisa importante, eles têm uma fé tão grande, a ponto deles não se importar com o que eles vão comer amanhã, porque eles têm a certeza que o pai deles vai prover o que eles precisam. Não acontece nenhum dia de manhã, Carol, um dos filhos fala assim, pai, amanhã vai ter o que comer? Eles não perguntam, sabe por quê? Porque eles têm um pai que supre as necessidades dele. E o que Jesus fala? Não ande ansiosos por coisa alguma. Olha para os pássaros que não semeiam nem colhem, porém o pai as vê e as alimenta. Os pagãos estão correndo, buscando o que comer, o que beber, o que vestir, mas vocês não são assim. Vocês são filhos, porque eles se movem por necessidade, mas vocês se movem por um propósito. Se você se move por necessidade, irmão, você vai viver a sua vida trabalhando para pagar a conta. E vamos trazer aqui a realidade. O trabalho, ele cansa. Tem pessoas que adquiriram problemas físicos por conta do trabalho, porque não descansa, ele só trabalha, 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 aí chega em casa, já sai de casa para trabalhar cansado, aí volta para casa cansado, não, o cara não tem disposição para um culto de oração, não tem disposição, ó, vai ter um treinamento durante a semana, ai, eu estou cansado, ai, eu não vou conseguir, aí vive aquela vida, empurrando com a barriga, sabe, pelo amor de Deus, gente, não viva debaixo dessa mentalidade farisaica, porque olha só, quando Deus fala, foi uma devocional da semana, Deus fala através de Abraão e Arão, diga para Faraó, diga para o Faraó, liberte o meu povo para que celebre uma festa para mim no deserto. Aí Faraó olha e fala assim, vocês estão muito preguiçosos, é falta de trabalho, então eu vou dobrar o trabalho de vocês. É um espírito de Faraó, irmão. Por quê? Faraó, esse espírito faraônico, ele pensa o seguinte, peraí, esse povo está pensando em adorar a Deus? Não, eu vou dar tanto trabalho para ele que ele não consiga pensar que ele precisa adorar ao Senhor. Ele vai estar tão fadigado, mas tão cansado, que ele vai olhar para a palavra de Deus e falar assim, nossa, está me dando sono, vamos fazer oração. E deixa eu falar uma coisa, só para quem realmente quer viver o sobrenatural de Deus, a partir do dia 1º, dia 21 de fevereiro, eu vou iniciar, a gente vai iniciar o período de oração em jejum, mas eu vou abrir lá o Google Meet, 6 horas da manhã ou 5 e meia da manhã, eu acredito que seja 5 e meia da manhã que é melhor, a gente vai orar junto, do lugar onde você está.
Ah, mas é muito cedo.
É muito cedo mesmo. Melhor do que 3 horas, né? Quando eu chamo para orar 3 horas, eu falo, meu amigo, não me chama 3 horas da manhã para nada na tua vida. Porque eu vou dormir. A Erika gosta de acordar 3 da manhã. Graças a Deus, enquanto ela está ali intercedendo, eu estou dormindo. E quando eu acordo, eu intercedo, ela vai dormir. 5:30 da manhã. Por quê? Você vai trabalhar depois. Imagina você já acordar orando e ir para o trabalho. Você vai igual um leão, meu amigo. Você vai para as cabeças. Amém? A gente vai organizar esse trem aí, 5:30 da manhã. A gente vai orar junto, em nome de Jesus. Ah, pastor, não tem como sair ir para a igreja. Não, irmão, eu vou abrir o Google Meet para ficar mais cômodo para você ainda. Coloca o relógio para despertar 5 horas. Sabe, já pega a Bíblia, já começa orando, e vamos junto buscar, porque vai ser um tempo de reavivamento espiritual, amém, irmãos? Glória a Deus. Voltando aqui, o segundo ponto que nós observamos aqui, é que Mamom está à procura de servos. Olha o que o texto vai dizer, versículo 13, vai lá comigo, versículo 13, Lucas 16, versículo 13, diz assim, nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmão, ou você ama Jesus, ou você ama Mamom. Ou você serve a Jesus, ou você serve a Mamom. Não tem como você servir a 2 senhores. Não tem como. Ou você está sendo controlado por Mamom, ou você está sendo controlado, governado por Jesus. Não vou usar essa palavra controlado por Jesus, porque chega a ser pejorativa. Mas vamos colocar, ser governado por Jesus. Amém, irmãos? Então, ele está à procura de servos. E a nossa natureza é servir. Amém? Né? Tem pessoas que estão servindo no louvor, servindo aqui, compartilhando a porção com você. Tem alguém servindo ali com gasofilaço. Tem gente servindo ali nas câmeras. Tem gente servindo no som. Tem alguém nos bastidores aqui, servindo para que você esteja aqui o máximo focado possível na palavra de Deus. Tem a Cris, o pessoal servindo no ministério infantil, tem o pessoal servindo na entrada, sempre tem alguém servindo, por quê? O serviço faz parte da nossa natureza. Jesus, ele fala sobre isso, que eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida a muitos. Quem quer ser o primeiro, seja o último e servo, me ajuda aí, gente, e servo de todos, ou seja, um princípio da liderança é o serviço, porque se você não serve, você não está preparado para liderar, porque o princípio da liderança é servir, cara, e servir não com as mãos apenas, mas servir com o coração, com alegria no coração, eu amo servir, e quando o serviço ao Senhor se torna um fardo, você não está fazendo a obra de Deus, você não está servindo ao Senhor, você está servindo a você mesmo. Porque você está esperando um reconhecimento, um aplauso, um elogio. Não que você não vá receber, glória a Deus, mas não faça esperando algo em troca. Porque a palavra que nós encontramos para servo na Bíblia, sabe qual é o significado da palavra original? Não é servo. Sabe o que significa? Escravo. Você já viu um escravo? Não existe no nosso contexto muito forte. Eu não conheço um escravo, alguém que trabalha e não é remunerado. Alguém que não tem férias, não tem 13º, mas na época de Jesus já havia escravidão. E no Brasil, num passado não tão muito distante, havia escravidão aqui no Brasil, de índios, de negros. eles não conseguiam escravizar os índios, então eles trouxeram os negros, porque os negros, eles não tinham armas, os negros não conseguiam combater contra os portugueses. Então eles viram que escravizar os negros era muito mais fácil do que os índios, porque os índios lutavam com arco e flecha e vinham para cima, agora os negros não. Então os negros foram muito escravizados, e os negros não tinham salário, não tinham 13º, não tinham férias, né? Agora, nós brasileiros, do ocidental, a cena mudou, os tempos mudaram, né? Nós trabalhamos, nós recebemos um salário, porque ninguém trabalha de graça, não é verdade? Se alguém falar assim, olha, fizeram uma pesquisa, uma contratação de um profissional. Falaram assim, nas entrevistas, ó, mas esse trabalho não tem 13º, não tem férias, não tem salário, não tem tempo de descanso. E a galera começou a ficar assustada assim, nossa, quero não. E aí perguntaram, mas qual é a profissão? Aí responderam, mãe, pai, não tem férias, não tem 13º, não tem salário. Muitas vezes é pastor, contador, psicólogo, professor, enfermeiro, administrador. Tem várias profissões em uma só. A gente não tira férias de filhos. A gente não tira, não recebe para ser pai. A gente não é pago para isso. Amém? Não é verdade? Então, quem vai aceitar essa profissão? Que não é uma profissão, é uma vocação, é um dom de Deus. Mas tem gente que acaba fazendo um monte de filho, não tem condições de cuidar, não sabe cuidar e pronto. Aí, uma desgraceira toda, né? E aí Deus posiciona a igreja para ser uma família para os órfãos. Sabia que você é um pai, você é uma mãe espiritual para muitos órfãos que estão perdidos? Isso é o discipulado, é a vida na vida com o Senhor. Então, da mesma forma que Deus está à procura de servos para servi-lo, Mamom também. Servi-lo aos seus desígnios, servi-lo aos seus propósitos. E sabe de uma coisa? Quando a gente olha para essa cultura de serviço, a palavra de Deus, como foi dito, ela nos ensina que nós somos escravos. E isso nós somos. Lembra que Paulo vai dizer, eu sou escravo de Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas o que acontece? Olha só que paradoxo. Jesus te liberta da escravidão do pecado, só que você se torna liberdade, você tem uma liberdade em Cristo Jesus para se tornar escravo do amor de Cristo. Meu Deus, cara. Ou seja, quando você se torna cristão, discípulo de Jesus, você já não tem mais liberdade própria, você não tem mais livre-arbítrio, você não vive a sua vida em função de preencher e fazer as suas vontades. Você acorda no dia e fala assim, Senhor, quem o Senhor quer abençoar nesse dia através da minha vida? Você já entregou uma palavra para alguém durante a semana, irmão? Você já abraçou alguém, já ligou, falou, cara, Deus estava orando aqui e Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar contigo. Você ofertou na vida de alguém durante a semana? Exercita isso na tua vida, para você ver. Não espere alguém mandar uma mensagem para você, te visitar, mandar um telefonema. Porque isso é orfandade, alguém que vive debaixo de um consumismo. Eu só faço se alguém fizer por mim. Aí sabe o que eu falo para esses irmãos? Eu pergunto. Ah, ninguém está te ligando, ninguém está te visitando, ninguém está mandando mensagem para você. Mas e você, está ligando para alguém essa semana? Você visitou alguém durante essa semana? Você mandou uma mensagem para alguém durante a semana? Ontem a gente estava conversando ali com a Gabi e o Maurílio, sabe? É difícil eu receber uma mensagem durante a semana e falar assim, ei, pastor, está precisando de alguma coisa? Eu recebo, mas não tanto quanto, também não espero nada de você. Porque você mandando mensagem para mim ou não, não vai mudar o meu dia. Porque eu não sou movido por elogio, muito menos por crítica. Amém? Então não espere, irmão. Não espere. Mas qual é a nossa posição? E aí, cara, como é que você está? Tenho orado aqui por você, quero entregar uma palavra sobre a tua vida. Olha, manda o teu pix aí, eu quero fazer uma oferta na tua vida. E eu não recuso nenhuma oferta, irmão. Se Deus falar para você ofertar na minha vida R$1, eu recebo para a glória de Deus. Eu não fico assim, não preciso de oferta. Não, eu mando, pode mandar. Pode mandar, dou meu pix aqui, pode mandar. Meu número de celular, tá? Pode mandar lá, ó. Pronto. Pode mandar, recebo, para a glória de Deus. Porque nenhuma oferta, independente do tamanho do valor, vai mudar o meu coração. Sabe por quê? Deus não se importa com quanto você dá de dízimo. Porque pode ter pessoas aqui que dá dízimo de R$10.000. Estou profetizando também, em nome de Jesus. Só que essa pessoa que dá um dízimo de 10 mil reais não é diferente daquele que dá um dízimo de 1 real, de 5, 10 reais. Porque na balança de Deus é a mesma coisa. Por quê? Se o cara que dá um dízimo de 10 mil reais não tem o propósito correto no coração, Deus não recebe. Porque antes de Deus receber a tua oferta, o teu dízimo, Deus primeiro quer receber o teu coração. Antes de Deus receber a tua oferta, Deus recebe o coração do ofertante. Então, na balança de Deus, quem deu mais foi a viúva pobre do que os ricos que davam o que sobravam. Percebe? Então, você não vai chamar a atenção de Deus por tamanho da tua oferta, do teu dízimo. Você não vai mover o meu coração como pastor, se você dá muito, se você dá pouco, não importa. Cada um dê de acordo com a sua prosperidade. Irmão, se você ganha em ouro, oferte em ouro. Se você ganha em prata, oferte em prata. Se você ganha em bronze, oferte em bronze. Cada um contribua de acordo com a sua prosperidade. Agora não me venha diante de Deus, você que recebe em ouro, querer ofertar em bronze. Ei, tá barganhando com Deus, cara? Tá dando de qualquer jeito? Não, não faça isso. Cada um contribua de acordo com a sua prosperidade, com generosidade no teu coração. A forma de você crescer no Senhor, em espírito e em verdade, em um coração generoso, é não ficar barganhando com Deus. Imagina, irmão, na época de Pedro, ali, Ananias e Safira, se eles não tinham temor no coração a Deus, eles tiraram uma parte do valor. Imagina a gente fazer uma fila na hora da oferta, todo mundo caindo no chão morto. Imagina isso, na hora da oferta. Porque ali era um confronto entre Mamom e o Senhor Deus. Só que antes de Ananias e Safira darem a oferta, primeiro teve uma oferta de Barnabé, chamado José, lá em Atos, capítulo 4. Fala que era o José, que era levita de Chipre. Ele vendeu as propriedades e lançou aos pés dos apóstolos. Olha que interessante isso. E aí eu sempre ouvi lá da igreja neopentecostal o pastor dizendo de púlpito: lance aos pés dos apóstolos, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer próspero. Uma grande mentira de Satanás. Uma grande mentira. Usavam um dos versículos mais bíblicos sobre dízimo, Malaquias 3:10, para arrancar dinheiro da galera. Qual era uma faixa que colocaram na entrada da igreja? Porventura roubarás o Senhor? Onde, Senhor, nós estamos te roubando? Nos dízimos, nas ofertas. Aí o pastor usava isso, falando que o povo da igreja estava roubando a Deus porque não estavam dizimando. Mas sabe qual era o problema? Tudo que era arrecadado da igreja não era para alimentar pessoas, era para alimentar uma estrutura neopentecostal, de teologia da prosperidade. Não tinha a ver com pessoas. Porque era todo mês, cara. O valor do aluguel, na época, era 18 mil reais. 18 mil reais. E aí, todo no final do mês, tinham que fazer campanha para arrecadar dinheiro, porque o dinheiro que era arrecadar, dízimo oferta, não conseguia pagar o espaço da igreja. Opa, peraí, meu amigo. A gente já fala aqui na igreja, irmão, já esteja ciente, a partir do momento que a nossa comunidade começar a alimentar a estrutura, a gente vai voltar para as casas, fica nas casas, vai para o parque, se reúne no parque, porque nós não alimentamos estrutura, nós alimentamos pessoas. Se você olhar o texto de Malaquias 3, vai falar o seguinte, que faça prova ao Senhor, se eu não vos abrir as janelas, lembram disso? Entrega, ele fala sobre dízimo, para que haja, entregue os seus dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento. Ele não está dizendo para manutenção. Existe a manutenção e existe o mantimento. Manutenção é estrutura. A gente vai levantar oferta. Ó, vamos comprar mais um som, vamos comprar isso, aquilo, outro. Isso é oferta. Ó, vai ter uma viagem missionária. Vamos levantar oferta com os irmãos. Isso é oferta. Né? Vai pagar passagem, vai ter que pagar o passaporte, vai ter que comprar comida. Isso é oferta. Agora, dízimo é para mantimento. Quando você entrega o teu dízimo aqui na Igreja Cultura, é para alimentar pessoas, para suprir pessoas que estão na linha de frente. O texto mais bíblico sobre dízimo é usado pela teologia da prosperidade para arrancar dinheiro da galera. Irmão, se você dá o seu dízimo com medo, não é para você entregar. Se não houver alegria, não entrega. Se não houver temor no teu coração, não entrega. Aí José... levita, primeiro ponto, ele era um levita, e você vai olhar para a história de Israel, que os levitas e os sacerdotes, Eles não tinham propriedades, eles não deveriam ter propriedades. Por quê? A herança do Senhor era a vida deles. Eles eram pessoas que trabalhavam ali no templo, sacerdotes e levitas, na obra de Deus. Eles não tinham salário, eles não tinham propriedades, eles não poderiam ter. Agora, as outras tribos poderiam ter terrenos, propriedades. Agora, os levitas, sacerdotes, não. A pergunta é, o que José estava fazendo com propriedades nas mãos? E ele sendo que ele era um levita. Então, o Espírito Santo veio tão forte naquela igreja, naquele tempo, que ele veio uma convicção com relação ao pecado dele, no sentido, o que eu estou fazendo com essa propriedade que eu adquiri de forma ilegal, porque eu sou um levita. Aí sabe o que ele faz? Ele vende a propriedade e lança aos pés dos apóstolos. Por que aos pés dos apóstolos? Porque era para dizer profeticamente que o dinheiro estava sobre o governo deles e não acima deles. Quem está entendendo isso? Ou seja, o dinheiro, ele é meu servo e não meu senhor. Meu senhor é Jesus. Agora, o recurso financeiro é servo. Ele deve servir os propósitos do reino de Deus. Então, o dinheiro não me governa. O que me governa é Cristo. Mas Cristo me dá recursos financeiros para avançar com o reino de Deus. Não pense que o avanço do reino de Deus é através apenas da intercessão. Precisa ter recursos. Agora, se os irmãos não têm fé naquilo que Deus está fazendo através da igreja, cara, não é Jesus que está governando a tua vida, e sim o espírito de mamão que está controlando o dinheiro na tua vida. E você precisa de libertação. Você precisa se libertar disso. E aí, quando os apóstolos viram aquele ato de fé de José, sabe o que eles falam? Falam o seguinte, que não chamavam ele mais de José, mas os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Então ele elevou o nível de justiça através da entrega da oferta dele. Ele elevou. Aí vem Ananias e Zafira na fila do dízimo da oferta, né? E aí eles vendem também a propriedade, só que no meio do caminho eles retiveram uma parte do dinheiro. Quando eles chegaram na hora da oferta, Pedro para e olha para ele e fala assim, cara, você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Alguém pediu para você ofertar? Não. Alguém pediu para você vender a propriedade? Também não. Você fez porque você quis, mas... Cara, se você colocou no teu coração ofertar ao Senhor, por que você foi lá e reteve uma parte do recurso financeiro? Sabe o que aconteceu ali, irmão? Caiu morto no chão. Tamanho era o temor que havia naquela época. E aí ele foi e conversou com a esposa, Zafira, e diz, mas você estava junto com o teu marido, por que vocês fizeram isso? Caiu no chão morto. Imagine, irmão, se isso começa a acontecer nos nossos dias. Pessoas que estão barganhando com Deus, tirando o recurso que é para entregar para o Senhor. Imagina se a gente, na fila de oferta, a gente começa a cair no chão, por conta de um coração corrupto. Por exemplo, quer ver uma corrupção do nosso coração? Você fala mal dos políticos lá de Brasília que estão roubando, né? Mas por que nós estamos fazendo TV a gato em casa? É roubo? É roubo? Porque a Netflix permitiu com que você acessasse os canais? Aí vem, né? Tem uns irmãos aí que eu fui na casa e falei, misericórdia, cara, tu é pastor, tu é líder, você tem um desbloqueador de canais, não faz isso, pelo amor de Deus. Não, mas sabe o que é, né, pastor? Não, eu sei. Isso é roubo. Você está pregando a verdade do evangelho, querendo levar a transformação para as pessoas, mas vivendo debaixo de um pecado? Não, meu amigo, não faça isso. Não faça isso. Lembra que Deus fala para o povo de Israel, jogue fora os ídolos, porque senão eu venho com juízo. Gente, é muito sério isso, não é brincadeira. Se a gente ficar levando como se fosse tudo muito normal, como se as coisas, né, não tivessem... Cara, por que nós não estamos prosperando da forma como Deus deseja que a gente prospere? Porque temos ídolos guardados dentro de nós, nas nossas casas, dentro do nosso coração. Corrupção dentro do nosso coração, e Jesus quer curar isso em nome de Jesus. O Senhor quer tirar essa corrupção do nosso coração, irmão. E terceiro e último ponto, a gente vai terminando. Terceira coisa é que Mamom quer tomar o lugar de Deus na tua vida. E como que ele faz isso, pastor? Porque Jesus, ele coloca Mamom e Deus frente a frente para dizer que a única coisa que pode roubar o senhorio de Deus no seu coração é Mamom. Você não pode servir a dois senhores, ou você ama um e odeia o outro. Não tem como servir. Então Jesus, ele coloca em confronto Deus e Mamom para disputar o senhorio. O que é o senhorio? É o governo da nossa vida. Quem governa a nossa vida, irmão, não deve ser Mamom, mas sim o Senhor. E como ele consegue fazer isso? Como ele consegue tomar o lugar de Deus na sua vida? Falando o que ele consegue fazer na sua vida, somente o que Deus pode fazer. Como que Mamom entra no nosso coração? Te prometendo coisas que somente Deus pode cumprir. Por exemplo, se você tiver recurso financeiro, a tua vida tem sentido. Se você tiver uma casa nobre, num lugar nobre, uma casa boa, aí tua vida tem valor. Ele vai te prometer coisas que somente Deus pode te dar. Se você tiver dinheiro, aí sim você vai fazer as coisas. Se você tiver aquela quantidade de recursos, aí sim a tua vida vai prosperar. É uma grande mentira de Mamom. Se você tiver tanto dinheiro, se você tiver isso, se você tiver aquilo, ele tenta materializar ali para roubar o senhorio de Deus no teu coração. Vamos lá, irmão, quem não quer ser próspero financeiramente, quem não quer ter condições de ter um plano de saúde, de ter uma casa, de ter um carro, de ter facilidade de viajar, quem gosta de viajar aqui? Meu Deus, vão viajar as nações. Quem quer ir para o Nordeste, quem quer ir para o Sul, quem quer ir para o interior de São Paulo, sem se preocupar com recurso financeiro? Quem não quer ganhar na Mega Sena? Quem não quer ganhar aquele valor da Mega Sena? Você fala, caraca, meu, né? Teve a última Mega Sena aí que foi não sei quantos milhões, 200 milhões. Meu Deus, é muito dinheiro. Aí você fala assim, não, se eu tiver 200 milhões, vou dar meu dízimo. Mas você está dando o teu dízimo com o valor que você está recebendo hoje? Então faz, pastor, mas o dízimo é da antiga aliança, da antiga lei. Não, senhor, quem te falou isso mentiu para você. O dízimo não faz parte da lei. O dízimo existe antes da lei. Antes que Deus entregasse a lei a Moisés, o dízimo já era um princípio. Lá em Gênesis, fala que Abraão voltou da guerra com despojos e encontrou o rei Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque, que deu pão e vinho para Abraão. E sabe o que aconteceu depois que Melquisedeque deu pão e vinho? Fala que Abraão deu dízimo de tudo. A primeira vez que nós vemos a menção da palavra dízimo. E Abraão não deu dízimo porque ele se sentiu em dívida com alguém. Sabe quando alguém faz uma coisa boa para você? Você fala, cara, estou em dívida com aquela pessoa, porque ele fez uma coisa boa para mim. Agora eu me sinto obrigado a fazer alguma coisa boa para ele. Não, senhor. Porque Abraão não era um consumista. Abraão era um provedor. Então ele deu o dízimo de tudo. E dízimo, a gente sabe o conhecimento da palavra, né? Décima parte, 10% do nosso ganho. Só que existe um princípio dentro da palavra dízimo que significa 10. Número 10, assim como o 6 representa o homem, o 7 representa a perfeição de Deus, o 10 representa a palavra provação. Repete comigo, provação. Ou seja, quando Deus institui o dízimo, é para provar o nosso coração quem está em primeiro lugar. Se são as nossas necessidades ou se é o propósito de Deus na nossa vida. Lembra quando Jesus fala daquela parte, não andeis ansiosos por coisa alguma? Ele diz o seguinte, coloque o reino de Deus em segundo lugar? Não, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Os pagãos corriam atrás de comer, beber e vestir, mas vocês não são assim. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está querendo dizer com isso? Que Deus está provando o nosso coração, se nós nos movemos pela necessidade ou se nós nos movemos por um propósito eterno. De maneira didática, irmão, Deus institui o dízimo de maneira didática para nos ensinar quem está em primeiro lugar em nossa vida. Se são as nossas necessidades ou se é o propósito de Deus. Quer um exemplo? Quando alguém fala assim, ah, mas quando eu recebo o meu salário, eu faço compra para casa, pago as contas de casa, e se sobrar eu vou dar meu dízimo. Está errado. Quem está em primeiro lugar na tua vida? Mas pastor, né? Tem que comprar os mantimentos, Deus se importa. Não, Deus está provando o teu coração, quem está em primeiro lugar. Se é o Senhor ou se é as nossas necessidades. O que a Bíblia nos ensina? Que a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós recebemos algo é tirar o nosso dízimo. Paulo vai dizer que se a raiz é santa, todo ramo o será. Mas deixa eu falar uma coisa, que a gente ouvia lá atrás, se você não der o teu dízimo, o gafanhoto devorador vai comer toda a colheita. Isso é lá na lei, meu irmão, a gente não vive na lei. A vida da igreja e a vida de Jesus não vai mudar se você deu o teu dízimo ou não. Na verdade, é Deus provando o teu coração para você vencer a avareza, a ganância no teu coração. Que está te controlando, o espírito de mamon te controlando ali, colocando você em primeiro lugar. Querendo mentir para você que a sua vida só tem sentido se você compra as suas coisas, pensando em você. Quando alguém fala assim, pastor, eu posso dar meu dízimo para alguém? Não, o dízimo é do Senhor. Mas pastor, o fulano está em necessidade, dá a oferta para ele. Mas o dízimo é do Senhor. Essa é a verdade, irmão. Querendo a gente aceitar ou não, essa é a verdade bíblica. E eu não estou aqui, a gente não está aqui para arrancar dinheiro de ninguém. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para trazer revelação da palavra, para você se mover debaixo do governo de Cristo na tua vida. Amém? Para você ser um Barnabé, um encorajador, alguém que vai encorajar a igreja através dos recursos financeiros. E também dar o seu dízimo, a tua oferta, não vai te prosperar. Né? A gente sempre ouviu as mentiras, né? Não, se você der o teu dízimo, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Não, Senhor, nós já somos prósperos. Paulo vai dizer que nós já somos abençoados nas regiões celestiais e com Cristo Jesus. Logo, nós não entregamos nosso dízimo, nossa oferta para ser abençoado e próspero. Nós já somos abençoados e prósperos. Por isso que nós entregamos os recursos ao Senhor. Essa é a verdade, irmão, do Evangelho. Então, cuidado com o espírito mamônico que vai te prometer somente aquilo que Deus pode te dar. Você entende se posicionando nesse lugar de maturidade, de provisão e não de consumismo. Não venha para a igreja para consumir, não viva uma vida de consumismo, mas viva uma vida de semeador, sabe? Paulo vai dizer que Deus multiplica as sementes nas mãos dos semeadores e também sempre haverá pão na mesa dos famintos. Irmão, você só quer comer ou você quer prover também? Eu tenho certeza que existe no teu coração que você quer prover, mas começa com um pouco, não precisa esperar você ter muito. Sabe, um sonhador, um fazedor da obra de Deus, não é aquele que fica esperando, ah, se eu tiver tanto recurso aí eu faço. Não, começa fazendo agora. Porque olha só, Jesus quando vai multiplicar os pães e os peixes, sabe o que ele faz? Ele pega o pão, os peixes, ergue aos céus, sabe qual é a palavra que ele usa? E dá graças ao Senhor, obrigado Senhor Jesus, e dar graças ao Senhor. E ele entrega aos discípulos que distribuíram, houve o quê? Uma multiplicação. A multiplicação só vem por intermédio de gratidão ao Senhor, por tudo que nós temos recebido de Deus. Vamos entrar nesse lugar, em nome de Jesus. Vamos orar para que o espírito de mamon não governe a sua vida, não controle o dinheiro na tua vida, irmão, vamos? E vamos entrar no lugar debaixo da verdade de Deus, de nós governarmos os recursos que Deus tem nos confiado, para que você multiplique ainda mais aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, as sementes que Deus tem colocado nas tuas mãos. Vamos entrar nesse lugar, em nome de Jesus. Então eu quero pedir para que você se coloque de pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor.
Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.